Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Confirmando na Paraíba, 6:00 PM.
Essa é a hora H.
No ar.
Boa noite, Heron. Boa noite para toda a Paraíba de audiência ligada já com a gente nessa terça-feira, 15 de julho. Hora H começando para todas as regiões do estado. Boa noite, Heron Cid.
Boa noite, Alisson Bezerra. Boa noite, paraibanos e paraibanas. Estamos juntos na Hora H a partir de agora. Informação sem parar, uma hora de jornalismo no seu rádio.
De todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. E a partir de agora, aqui na Hora H, o Alisson Bezerra.
Cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
E as manchetes da Hora H de hoje, o Alisson Bezerra.
Segurança, mulheres vítimas de violência poderão ter botão de pânico para alertar autoridades sobre a aproximação de agressores na Paraíba.
Pedofilia, homem é preso por se passar por empresário artístico para explorar menores.
Educação, como a cidade do sertão da Paraíba conseguiu ser referência na alfabetização. A gente conta daqui a pouco na Hora H.
Crise, Prefeitura de Cabedelo prepara novos cortes, revisão de contratos e demissão de servidores.
Política, governador João Azevedo descarta pesquisa como critério fundamental para definir candidato e afasta a sugestão de Adriano Galdino por mais de um nome na base governista para disputar o governo estadual.
Saúde, com estoque de sangue quase zerado, o Hemocentro da Paraíba faz apelo por novas doações.
No Dia do Homem, a Hora H entrevista daqui a pouco o médico Jacques Lúcio.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, tempo ensolarado na maior parte do estado, temperatura máxima em 30 graus e a mínima 18 graus. E agora na Paraíba, 6:04.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas, a alegoria é simples. Imaginemos uma orquestra. E essa orquestra com instrumentos, cada um tocando uma música diferente. Será muito difícil para a plateia entender a canção e a melodia contraditória, conflitante. Obviamente que a reação será de estranheza. É mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento na base do governo João Azevedo no debate da sucessão de 2026. São instrumentos da mesma banda, da mesma orquestra, mas cada um tocando no seu tom, no seu ritmo e as notas diferenciadas. Governador João Azevedo diz um caminho para a base governista. Prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, destoa desse caminho, inclusive do caminho que está sendo desenhado dentro do seu partido, o Progressistas. Discorda do encaminhamento do que João Azevedo tem chamado de candidatura natural. E coloca na mesa o critério da pesquisa de intenção de voto. Da mesma forma, no Republicanos, que tem no nome do prefeito de Patos, Nabô Vanderlei, como a pretensão para a chapa como candidato ao Senado, mas convive com o projeto de candidatura própria a governador do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino, que também coloca o critério de pesquisa e não da candidatura natural. E mais do que isso, Adriano Galdino tem defendido múltiplas candidaturas dentro da base do governo. Vem hoje o governador João Azevedo e diz que não, que esse não é o caminho, caminho da divisão, mas a orientação pela unidade de todo o agrupamento político. Pois bem, diante dessa alegoria, dessa orquestra que está desafinada, com instrumentistas, cada um tocando a música que quer, no tempo que quer, no ritmo que quer, na melodia preferida, está parecendo que chegou a hora do maestro, que é o governador João Azevedo, o condutor desse processo de sucessão, colocar quais são as notas que precisam ser tocadas e fazer valer a sua batuta.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo, informação com opinião, direta, objetiva e clara. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, voz da Paraíba. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um Cid, voz da Paraíba. Hora H, tá no ar, Hora H.
Está no ar, a Hora H.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus, que nos sustenta, que nos encoraja, que nos dá o caminho, que nos dá a direção, que nos fortalece, mesmo para desafios que muitos talvez não acreditem que possamos suportar, aguentar, ir até o fim. Mas a promessa dele é sempre infalível. Aquilo que ele nos direciona, ele tem poder suficiente para nos levar até o nosso destino. Se você tem no seu coração uma promessa que Deus entregou na sua vida, independente das circunstâncias, das turbulências, das tempestades, siga o caminho que ele direcionou. Ele é poderoso e fiel suficientemente para fazer aquilo que Ele entregou no seu coração chegar às suas mãos. No ar, na Hora H, ao lado dele, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para toda a Paraíba de audiência ligada com a gente aqui na Hora H. Você que está sintonizado conosco em todas as regiões do estado, acompanhando a partir de agora a hora mais esperada do rádio paraibano. Boa noite para você que está aqui com a gente em João Pessoa, na rádio Pop FM 89.3 da capital, em Campina Grande, Pop FM 101.1 de Campina Grande, a Cariri, Pop Cariri FM, e nas mais de 20 emissoras que estão interligando a Hora H de norte a sul desse estado, para todo o estado ficar sintonizado com o jornalismo aqui da Rede Mais. Boa noite, Heron.
Boa noite, Alisson Bezerra. Eu disse ao lado de Alisson Bezerra, mas nem tão ao lado assim, né, Alisson?
Alguns quilômetros separado de distância.
Algumas centenas de quilômetros numa pequena viagem familiar, mas estou ligado aqui graças ao poder da tecnologia e à estratégia de transmissão via satélite de Marcelo Gomes.
A partir de agora, você pode participar e interagir conosco aqui da Hora Mais Esperada do Rádio Paraibano. Mandar sua mensagem 99346-5236, repetindo 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos. Participa conosco aqui na Hora H, comigo, arroba o Alisson Bezerra. E com você, Heron.
Comigo é fácil demais, me deu o prazer, a alegria de se ligar com a gente no Instagram. Comigo você me acha no Instagram, arroba Heron Cid. É fácil me achar, é só seguir o conselho de Eudim Maia.
Arroba Heron Cid, Heron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Junto e misturado também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Simbora, Heron, até as 7 da noite, jornalismo sem parar, aqui na Hora H.
Você Vamos. Está na Hora H. Hora H.
6 horas e 12 minutos, eram 6 horas e 12 minutos. Vamos começar com assuntos de última hora de Brasília, assuntos do Centro do Poder.
Hora de Brasília.
Era a comissão especial que estava analisando a proposta de emenda à Constituição que trata sobre a renegociação, um novo prazo para parcelamento de débitos de municípios, se reuniu hoje e aprovou a PEC, que agora deve ir a plenário na Câmara Federal. Quem está na Câmara Federal nesse momento também acompanhando a votação é o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que conversa conosco agora diretamente de Brasília, ao vivo na Hora H. Prefeito, o senhor fala aqui na Rede Mais Rádio, para João Pessoa, Campina Grande, para todas as regiões do estado. Em que essa PEC vai trazer de benefício para os municípios, principalmente para Campina Grande, que está sintonizada com a gente aqui na Pop Cariri 101.1 FM. Boa noite, prefeito.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o Hora H. Boa noite especialmente a minha amada rainha da Borborema, que está aqui nos acompanhando. É, exatamente, você fez você narrou aí os fatos hoje pela manhã, até extensão de 4h30, 5 horas da tarde, a comissão especial da PEC 66, que é presidida pelo deputado Romero, se reuniu e aprovou o relatório do deputado Baleia Rossi na PEC que está sendo chamada aqui nos corredores da PEC do investimento, da PEC da responsabilidade dos municípios, porque ela traz uma série de medidas, né? não é uma só, não são duas conquistas, não são três, mas dentre elas a possibilidade de renegociação, de a correção, a mudança no indexador de correção da dívida dos municípios, que hoje é a taxa Selic, a taxa de juros no Brasil, e estabeleceu o IPCA mais 2%, ou seja, a inflação mais 2%. Então isso, só para você ter ideia, nós estamos numa Selic de torno de 15%, o IPCA do ano passado foi 4,8 mais 2, 6,8. Já a taxa de juros que atualiza essa dívida já cai pela metade. Então, uma série de conquistas, uma série de benefícios, aí um escalonamento que foi criado para pagamento de precatórios, garantir o pagamento dos precatórios sem tirar a capacidade de investimento das cidades, e inclusive isso de acordo com o montante de precatório que cada município ainda tem a pagar. Então foi das conquistas municipalistas, eu arrisco dizer aí, dos últimos 10, 15 anos, essa é uma das mais importantes, porque no final das contas vai melhorar a qualidade de vida de quem mora nas cidades, por dar mais condições do município voltar, dos municípios terem, né, mais condições de fazer investimento real. É, a gente conseguir solucionar os problemas do dia a dia da vida da população. E aí eu tive a alegria de, junto com alguns paraibanos, além de Romero, que preside a comissão, alguns paraibanos estavam aqui, estão aqui acompanhando esse processo, o presidente George Coelho, da FAMUP, a Federação dos Municípios, e em nome da FNP, da Frente Nacional de Prefeitos, eu e o prefeito Ricardo Nunes, da cidade de São Paulo, estávamos representando a FNP nessa discussão, nesse debate, para garantir aí as condições de investimento dos municípios, para que a gente possa, como eu disse, aumentar o nível de entrega para o cidadão.
Perfeito, nós estamos aqui em rede para toda a Paraíba. Heron está hoje participando diretamente de Pernambuco. Tem uma pergunta ao senhor.
Prefeito Bruno Cunha Lima, boa noite, seja bem-vindo aqui à Hora H. O senhor está falando de um tema de gestão e a Paraíba também tem convivido com os movimentos da sucessão estadual. Em que o senhor se situa nesse debate? O que tem defendido para o seu grupo? Qual é o diagnóstico que o senhor tem agora do cenário que começa a se desenhar para 2026?
Olha, Heron, eu me lembro do saudoso prefeito Luciano Cartacho, Luciano Agra, saudoso, né? Cartacho ainda está entre nós, perdão. O saudoso prefeito Luciano Agra, quando foi retirado dele o direito de ser candidato à reeleição, ele divulgou uma carta e, em certa altura, ele disse: a Paraíba não é só o lugar onde o sol nasce primeiro, é também o lugar onde as eleições nunca terminam. Isso faz parte do nosso dia a dia, de certa forma é até positivo, porque antecipa muitos movimentos, o cidadão consegue acompanhar de perto, mas por outro lado a gente termina incorrendo sempre num debate eleitoral, inclusive nos anos que não são anos eleitorais, a exemplo dos anos ímpares do ano de 2025. De toda forma, eu tenho acompanhado esse debate, até porque Campina é vamos dizer, dentro do campo da oposição, é a maior cidade administrada pela oposição. Campina é um bastião dessa nossa força, da própria resistência ao movimento do PSB, de Ricardo Coutinho, de João Azevedo, enfim, desse cenário que está posto já completando 16 anos. Então eu acompanho, tenho discutido, conversado com Efraim, tive hoje com ele aqui, ainda que rapidamente, porque a reunião da CMO, a Comissão Mista de Orçamento que ele preside, foi no mesmo plenário onde nós estávamos realizando a reunião da comissão da PEC 66, mas no início da semana conversei um pouco mais demoradamente com Efraim, tenho conversado com Pedro, estive também na sexta-feira falando de política também com o senador veneziano. Eu tenho reafirmado aquilo que eu já tenho dito publicamente, eu faço parte de um time e eu defendo que esse time, por toda a representatividade política, pela até a expressividade da eleição de 2022, a votação que nós recebemos, os resultados eleitorais de 2024 em cidades importantes, a exemplo da própria Campina, de Guarabira e de outras cidades que são administradas por aliados, eu defendo e tenho defendido essa unidade como base de uma agenda para o Estado. A Paraíba, ela, ao longo do tempo, ela ainda enfrenta desafios que são desafios muito significativos, que afetam para ruim a vida das pessoas, como a segurança. A segurança, infelizmente, ainda em pleno século XXI, você vê um efetivo da Polícia Militar que, com o passar dos anos, diminui. Você vê todos os anos problemas no relacionamento das forças de segurança com o governo do estado. E isso tudo afeta a vida do cidadão, né? É a vida das cidades, sobretudo do interior. Então, eu acredito que a apresentação, a defesa dessa agenda de Paraíba, de olhando para um interior que pode e deve se desenvolver, que a Paraíba não vai conseguir crescer dentro daquilo que ela merece sem que o próprio interior cresça, estimulando os arranjos produtivos locais. Cada micro-região da Paraíba tem a sua vocação. Enfim, eu, do meu ponto, politicamente falando, eu tenho reafirmado a minha lealdade ao nosso time, tenho reafirmado a minha posição de estar junto, de estar apoiando, de estar, de fato, incentivando. Agora, nesse exato momento, eu estou aqui junto do deputado Romero, que é um grande nome também, até pela expertise, pelo exemplo de gestão que teve em Campina. Então, quem foi um bom prefeito tem tudo para ser um bom governador. Não só bons candidatos, eu vejo que entre os nossos nomes tem não só bons nomes, a exemplo do próprio Efraim, não só para disputar uma eleição, não só nomes para serem candidatos, mas nomes sobretudo para vencerem as eleições e para ser bons governadores.
Prefeito Bruno Cunha Lima, muito obrigado pela sua participação ao vivo conosco aqui na Hora H, diretamente de Brasília.
Um abraço, Alisson, um abraço, Heron, um abraço a todos que estão nos acompanhando, que Deus nos abençoe.
Esse é o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, do União Brasil, que conversa conosco aqui na Hora H, diretamente de Brasília, Heron.
Vamos girar com a notícia, o Alisson Bezerra.
Girando, chamando a redação.
Inclusive,
do
daqui a pouco a gente vai saber mais, o Alisson Bezerra, sobre uma pequena cidade do sertão da Paraíba que conseguiu virar referência em alfabetização na idade certa. Daqui a pouco, no estúdio, você entrevista, a gente participa aqui, conta a Paraíba qual é essa cidade.
Heron, mas agora a gente vai à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Vez ou outra, Heron, infelizmente, a gente tem trazido aqui na Hora H e acompanhado também no noticiário paraibano e nacional informações sobre agressão contra a mulher. Infelizmente, a gente ainda convive com esse cenário, mas uma força-tarefa reunindo vários órgãos está procurando alternativas para acabar de vez com esse mal que atinge as mulheres. Gabriel Albuquerque tem as medidas aqui na Hora H.
O documento foi assinado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, o Ministério Público e as Secretarias de Segurança e da Mulher e da Diversidade Humana e prevê uma ação conjunta para reforçar o monitoramento dos agressores. Essa fiscalização será aplicada em casos envolvendo homens que utilizam tornozeleira eletrônica e precisam cumprir medida protetiva de urgência. A secretária da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba, Lídia Moura, explicou também que a pasta estuda, juntamente com a Secretaria de Administração Penitenciária, a aquisição do botão do pânico, que é um aparelho que vai alertar as vítimas quando o agressor se aproximar delas.
É a secretaria que adquire as tornozeleiras, é que instala as tornozeleiras a partir da demanda judicial. Então eu acredito que há uma necessidade de uma adaptação, mas eu acredito ser plenamente viável. Nós estamos dependendo apenas desse processo aí de resposta e de análise da administração penitenciária, mas eu creio que será possível sim.
Da redação do Portal Mais PB, Gabriel Albuquerque. Hora H.
Obrigado, Gabriel, pelas informações aqui na Hora H. E hoje, era uma Polícia Civil da Paraíba prendeu na cidade de São Miguel dos Campos, em Alagoas, um homem suspeito de praticar crime de estupro de vulnerável e exploração sexual. De acordo com as investigações, esse homem usava as redes sociais para se passar por um empresário do ramo musical, um empresário artístico, para tentar atrair as vítimas. Houve a investigação. O homem queria buscar ter conteúdo íntimo e realizar vídeos chamadas com cunho sexual. A polícia investigou, houve denúncia, houve investigação e esse homem foi preso hoje na cidade de São Miguel dos Campos, em Alagoas, uma operação liderada pela Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil da Paraíba.
6h24, o Alisson Bezerra, a gente acelera com a informação e quem está no trânsito agora acelera para os postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande, na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H!
6h25.
Confirmando, 6h25.
Bora, João Pessoa! O governo segue investindo em mobilidade na região metropolitana. As obras dos viadutos do bairro das Indústrias e de Água Fria estão a todo vapor. Tem também a ponte que liga o Altiplano ao HU, o Arco Metropolitano de João Pessoa, maior obra de mobilidade da história da capital. E as obras da Ponte do Futuro, que vai ligar Cabedelo, Santa Rita e Lucena, já começaram. Bora, Paraíba! Aqui tem desenvolvimento. Governo da Paraíba.
Rede Mais, Hora H!
6h25, bora pro intervalo comercial, Heron.
Hora do intervalo. Alô, paraibanos e paraibanas, você na Rádio Pop FM, cabeça de rede em João Pessoa, Campina Grande, Pop Cariri, nas emissoras da Rede Mais Rádios. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Primeiro foi Adriano Galdino na Hora H da TV Norte Paraíba, que falou, e é terça-feira pautada por manchetes com repercussão. Governador João Azevedo Heron disse não concordar com a sugestão de Adriano Galdino em ter mais de um candidato na base governista. Governador disse, essa é a opinião de Adriano, eu não concordo. E aí, como é que essa novela vai acabar?
Na entrevista, na Hora H da TV Norte Paraíba, ontem, o deputado Adriano Galdino colocou mais lenha nessa fogueira e sugeriu que o prefeito Cícero Lucena deixe o Progressistas para mostrar que é candidato mesmo e não está fazendo jogo de cena.
E hoje o prefeito Cícero Lucena avisou, se o PP não escolher o melhor nome, o problema passa a ser de toda a base governista.
Educação, como uma pequena cidade do sertão virou referência para o Brasil em alfabetização na idade certa.
E no dia 15 de julho, dia que é celebrado o Dia da Saúde do Homem, a gente conversa daqui a pouco com o médico e ex-prefeito de São Bento, Jarques Lúcio, aqui na Hora H.
6h27 agora.
Até já, Paraíba.
João Pessoa. O governo segue investindo em mobilidade na região metropolitana. As obras dos viadutos do bairro das Indústrias e de Água Fria estão a todo vapor. Tem também a ponte que liga o Altiplano ao HU, o Arco Metropolitano de João Pessoa, maior obra de mobilidade da história da capital. E as obras da Ponte do Futuro, que vai ligar Cabedelo, Santa Rita e Lucena, já começaram. Bora, Paraíba! Aqui tem desenvolvimento. Governo da Paraíba.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time Opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Será hora de tomar um café, sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia, um bate-papo, tudo é outra coisa se tiver café, pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier, alegre, relaxa, convida a sorrir, toda vez que alguém diz, pausa pro café, café São Brás é outra coisa, café, 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 café.
A festa dos 34 anos do Lojão Rio do Peixe continua com ofertas imperdíveis. Agora é hora de aproveitar. Sala de jantar com 4 cadeiras redonda ou quadrada, só R$10,67,90. Roupeiro com 6 portas, 3 gavetas e com pés, só R$969. Cama box casal com bolas ensacadas é base box mais colchão casal, só R$799. São 34 anos de história, confiança e preços que você não pode perder. Vem pro Lojão Rio do Peixe e faça parte dessa festa com a gente.
O governo da Paraíba entregou a primeira etapa do novo Centro de Convenções de Campina Grande. E olha, tá um espetáculo. São 13 mil metros quadrados de área para eventos, com capacidade para 9 mil pessoas, além de um auditório invocado que fica pronto em outubro. Investimentos de 180 milhões de reais. Uma obra que vai transformar o turismo e a economia de toda a cidade. Bora, Campina!
Bora!
Governo da Paraíba.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
Perto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6:30 agora na Paraíba, o Alisson Bezerra.
Heron, a gente volta com informação da política. Deu o que falar ontem em entrevista concedida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, ao programa Hora H da TV Norte Paraíba.
Eu tô falando aqui de Cícero Lucena. A pergunta é, no pulso que o senhor tem sentido de Cícero, cada vez que conversa com ele, pede ouvido, ou em solenidades ou em eventos privados, o senhor acha que ele tem clima de permanecer no Progressistas ou vai dar adeus e ir para outro caminho?
Eu acho que para ele ser candidato, ele precisa sair do PP. E para que as pessoas vejam nele um gesto de firmeza, ele precisa dizer assim, eu vou sair do PP, vou buscar um outro partido. Porque enquanto ele estiver no PP, as pessoas estão desconfiadas se ele está realmente candidato ou se está fazendo um jogo de cena.
Não serve para ele também no Republicano? Não, enquanto o senhor estiver no Republicano.
Não, meu partido, não tem um candidato meu a partido não tem candidato a governador. O Cícero tem. O partido dele já tem um candidato a governador, que é Lucas. O meu não tem. Então eu posso permanecer no meu partido e lutar para o meu partido me apoiar. Cícero é diferente. O partido dele já tem, em tese, um candidato. Então, para que ele seja realmente reconhecido de forma para fora do seu partido como pré-candidato, ele precisa mostrar que está determinado. E como vai fazer isso? Mandando um sinal que vai sair do partido ou indo para outro partido, para que realmente a Paraíba compreenda e entenda que ele realmente é candidato.
O Alisson Bezerra.
Esse aí foi o presidente da
Assembleia. Adriano Galdino. Imprensou Cícero Lucena.
Imprensou Cícero Lucena. E hoje, durante a abertura da Conferência das Cidades em João Pessoa, um evento liderado pelo governo do estado e também pelo governo federal, o prefeito Cícero Lucena voltou a defender critérios, a exemplo de uma pesquisa, para definição do candidato da base governista para a sucessão 2026.
É que nós fazemos parte de um projeto. Estar cabendo, pelo que eu estou entendendo, embora não tenha participado das reuniões que eventualmente tenha definido, tá certo? É que nós temos que indicar um candidato. Só que o que é que eu entendo dentro de um projeto desse? Que o candidato tem que ser aquele que melhor tem a condição de ganhar a eleição. Porque nós não queremos um candidato, nós queremos um sucessor de João para dar continuidade a esse projeto. Mas para isso precisa ter critério. Porque se alguém acha que esse problema é do PP, não é não. Porque se o PP não escolher o melhor candidato, tá certo? Passa a ser problema de toda a base do governo.
Dois recados aí, viu, Alisson?
Recados, né, Aron? E por mais que o prefeito... Quais são os recados?
Traga primeiro, das reuniões que estão definindo, Cícero está reclamando, da forma dele, que não tem participado dessas reuniões. Isso. Ele faz questão de dizer que não participei. Segundo, ele mais uma vez coloca em dúvidas a viabilidade do vice-governador Lucas Ribeiro.
Heron, e depois do prefeito Cícero Lucena dar essa fala defendendo os critérios, o governador João Azevedo diz o seguinte: pesquisa não é só a pedra fundamental para a definição de um candidato, há outros fatores que precisam ser levados em consideração.
futura. Não é pesquisa somente que vai definir. Porque pesquisa é um retrato de momento. São os candidatos hoje a governo do Estado. Eu só conheço alguns da base que estão colocando seus nomes. Sequer da oposição tem candidatos aí sendo anunciados. Tudo isso, gente, vai ser discutido internamente. As pessoas querem uma regra. 2 + 2 = 4. Está resolvido. E na política não é isso, não. É a possibilidade que alguém tem de se candidatar e crescer naquela candidatura. São alguns candidatos, é um monte de informações que serão levadas em consideração e um projeto de futuro para esse Estado, para continuar fazendo o que esse Estado conseguiu fazer, ser referência nacional em tantas áreas. É isso que a gente quer, que o Estado continue crescendo. Então não é só vontade.
Mais recados, Zeron?
João, só está faltando agora desenhar. L-U-C-A-S. Lucas.
Essa é a análise que fica depois dessa declaração do governador, né? Primeiro o prefeito Cícero Lucena fala sobre ter pesquisa. E João vem logo em seguida dizer, ó, a pesquisa
Cícero
pode.
E Adriano, né?
A pesquisa pode até ser um critério, mas não é o fundamental. Porque
não é o único.
Né? A palavra que o governador fala, era uma frase, na verdade, é o seguinte: a pesquisa é retrato de momento. Não é uma conjuntura que vai estar. Necessariamente quando chegar a eleição, né? É naquele momento, é o retrato. Então foi essa a declaração do governador João Azevedo. Tá esquentando, viu, Aron? Tá esquentando a política.
Se só pesquisa resolvesse, João Azevedo não tinha passado nem na porra do Palácio da Redenção, porque começou com quase nada e virou governador eleito no primeiro turno em 2018. Então não pode ser só esse critério, né?
São vários fatores. E se você lembra de João Azevedo, era em 2018, basta também olhar para o retrovisor e lembrar Luciano Cartaxo, que começou a campanha da Prefeitura de João Pessoa com 4% e terminou em primeiro lugar no segundo turno, derrotando o prefeito, o então senador Cícero Lucena, na campanha de 2018. Se esquentou, bora
6h36.
Aproveitar os produtos de São Brás, Heron?
Vamos tomar café São Brás e aproveitar todos os produtos da São Brás. É o recado que vem aí dela, a baiana Ivete Sangalo.
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjica e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
São Brás, da Paraíba para o Brasil e para o mundo.
6h37. Vem aí a entrevista da hora, Alisson.
A entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Então, nós temos na Paraíba uma cidade que está atingindo o nível máximo de alfabetização na idade certa. É um município do sertão do estado. Alcançou 98,16% das crianças alfabetizadas na idade certa. E você conhece bem essa cidade?
Eu conheço desde menininho, viu? Desde 1983. É a República de Marizópolis que tem nos orgulhado muito com esses dados. Nós estamos recebendo com muita alegria, mesmo à distância aqui, o Alisson. Não tive a oportunidade de estar aí para abraçar meu amigo prefeito de Marizópolis, Lucas Braga, e meu amigo de infância, contemporâneo de rua, Ana Rocha, professor Patrício Henrique de Vasconcelos, pessoa que eu nunca tive dúvidas que uma hora ou outra ia servir a Marizópolis com todo o seu conhecimento acumulado, sua bagagem de educador e de homem da academia do ensino. E é com eles que nós vamos conversar a partir de agora, Alisson, para Paraíba entender, a gente entender qual é a lição, o dever de casa que uma cidade de 7 mil habitantes está conseguindo fazer e virar referência na Paraíba entre as 100 cidades do Brasil que melhor atinge índices de alfabetização na idade certa, Alisson.
Se a gente pegar os dados, Heron, das 100 cidades, Marizópolis ocupa a posição 94 no Brasil todo. Na Paraíba está em sexto lugar. É a sexta melhor alfabetização da Paraíba. Na décima região, que comporta toda aquela região de Sousa, que nos escuta aqui agora pela Progresso FM, a cidade de Marizópolis está em primeiro lugar. Estamos recebendo aqui nos estúdios, como você disse, o prefeito Lucas Braga e também o secretário de Educação, Patrício Vasconcelos. Falando em educação, essa aqui pelo secretário Patrício Vasconcelos, também com o prefeito Lucas Braga. O que é que representa esses dados para a cidade, prefeito?
Boa noite,
Aeron Cid, o Alisson Bezerra, todos prefeito. Ouvindo o seu programa Hora H, abraçar todos os filhos marisopolenses que nesse momento estão nos assistindo, e toda a Paraíba. É motivo para a gente de muita alegria, de muita, eu posso dizer, eu me sinto feliz poder contribuir com a educação com significado, onde Patrício foi escolhido para ser o nosso secretário de educação, e fazer com que Marisópolis se destaque como as melhores educação da Paraíba e do Brasil. Que vale salientar, o Alisson Bezerra, que Marisópolis, a gente, quando assumimos o nosso governo, a educação realmente ela era precária. E hoje Marisópolis se torna uma referência nacional. E eu me sinto muito feliz de poder contribuir e fazer com que o futuro dos nossos filhos marisopolenses, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e também a turma do EJA, que participa também do ensino, Marisópolis se torna cada vez mais um município promissor, porque quando se investe na educação, é futuro garantido.
Secretário Patrício Vasconcelos, o que fazer para que a cidade chegue a esse nível? Qual é a receita que vocês adotaram na cidade de Marisópolis para, por exemplo, fazer com que as crianças tenham interesse de ir para a escola, de frequentar as escolas?
Boa noite a todos e todas. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse programa. Quero abraçar carinhosamente a população marisopolense, em especial toda a equipe da educação, nossos estudantes e familiares que nos assistem nesse momento. Quando assumimos a gestão, nós tínhamos com clareza alguns objetivos a alcançar. O primeiro deles era a universalização da alfabetização. Precisávamos alfabetizar a população marisopolense e, óbvio, que ela iria começar a partir do pré-escolar, com o primeiro ano, e finalizar ao final do ciclo do segundo ano. Ao segundo ano, o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, juntamente com o governo do estado, faz a avaliação da alfabetização dos estados e juntando tudo do Brasil e cria um índice. Qual é a intenção? É descobrir se essas crianças, Lucas, desenvolveram a perspectiva da alfabetização, perspectiva do letramento, perspectiva da leitura, mas principalmente a perspectiva da compreensão sobre o que elas estão estudando, no sentido de habilidades, metas e tudo mais. Como isso acontece? A prova é aplicada com os alunos do segundo ano. O município participa com seus alunos, é aplicado essa prova por um órgão de seriedade, né, prefeito? Isso é muito importante a gente salientar. E quando sai o resultado, sai o índice, e esse ranqueamento acontece a partir das notas que os municípios tiram. Marisópolis, em 2023, foi 100% de alfabetização. Atingimos a meta da universalização, das crianças estarem na escola, que isso é muito importante. E agora, nesse ano de 2024, alcançamos novamente o nível máximo. O nível máximo, para a gente poder explicar, é 5, é a avaliação. Então, esse nível máximo, quando qualquer município atinge, é quando ele chegou ao máximo do seu resultado. O que eu posso explicar que demonstra esse resultado em nosso município? É a estrutura inicialmente construída para tal. As escolas são climatizadas, as crianças têm 3 refeições diárias e passam um dia estudando. Nisso elas recebem apoio psicológico, elas recebem apoio social, elas recebem orientações da base curricular e também da base complementar, que a gente chama de nivelamento, e outras aulas de observação de recomposição quando é preciso fazer. Juntando tudo isso, mais o papel do professor, que é fundamental, a capacitação do professor, a habilidade que o professor tem em alfabetizar. A gente costuma dizer que Marisópolis tem essa expertise de alfabetizar, porque consolidou ao longo do tempo que os alunos saiam do segundo ano já alfabetizados. E isso é muito importante para o município, porque faz com que a gente combata o analfabetismo, faz com que a gente garanta que esses alunos tenham a maior probabilidade de terminar o ensino fundamental, de terminar os anos iniciais e finais e também terminar o ensino médio.
Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Hora H o secretário de Educação da cidade de Marisópolis, Patrício Vasconcelos, e o prefeito Lucas Braga. Heron, nós vamos para o intervalo comercial, vamos deixar a pergunta para eles sobre a educação aqui na Hora H.
Eu vou perguntar a Patrício Henrique, secretário de Educação, e ao prefeito Lucas Braga, até que ponto isso mexe com a autoestima da cidade e também até que ponto, o que é que vocês esperam de consequências, de efeitos para uma geração, porque nós estamos falando apenas de alunos, mas de uma geração. Onde Marisópolis quer levar esses alunos?
A Hora H volta já já, o dia inteiro em uma hora.
O dia inteiro em uma hora. Até já, 6h44.
João Pessoa. O governo segue investindo em mobilidade na região metropolitana. As obras dos viadutos do bairro das Indústrias e de Água Fria estão a todo vapor. Tem também a ponte que liga o Altiplano ao HU, o Arco Metropolitano de João Pessoa, a maior obra de mobilidade da história da capital. E as obras da Ponte do Futuro, que vai ligar Cabedelo, Santa Rita e Lucena, já começaram. Bora, Paraíba! Aqui tem desenvolvimento. Governo da Paraíba.
A festa dos 34 anos do Lojão Rio do Peixe continua com ofertas imperdíveis. Agora é hora de aproveitar. Sala de jantar com 4 cadeiras redonda ou quadrada, só R$ 10,67,90. Roupeiro com 6 portas, 3 gavetas e com pés, só R$ 969. Cama box casal com bolas ensacadas é base box mais colchão casal, só R$ 799. São 34 anos de história, confiança e preços que você não pode perder. Vem pro Lojão Rio do Peixe e faça parte dessa festa com a gente.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia, que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
O governo da Paraíba entregou a primeira etapa do novo Centro de Convenções de Campina Grande. E olha, tá um espetáculo. São 13 mil metros quadrados de área para eventos, com capacidade para 9 mil pessoas, além de um auditório invocado que fica pronto em outubro. Investimentos de 180 milhões de reais. Uma obra que vai transformar o turismo e a economia de toda a cidade. Bora, Campina!
Bora!
Governo da Paraíba.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
Está no ar.
Às 6h47 no ar, na Hora H.
6 horas e 47 voltando minutos. Hora H de volta no ar para toda Paraíba, Heron.
E você aí, você de toda Paraíba, tá ligado na festa dos 34 anos do Lojão Rio do Peixe, continua com ofertas imperdíveis. É hora de aproveitar. Mário multiuso com 2 portas e chave, só R$ 299. Escrivaninha para trabalho ou estudos por apenas R$ 169. Estante home compacto com design moderno e atual, produzido com detalhes. Em ripado, só R$ 599. Então corra para o Lojão Rio do Peixe mais próximo ou compre pelo site WhatsApp. Aproveite as ofertas incríveis nessa festa dos 34 anos do Lojão Rio do Peixe.
O governo da Paraíba entregou a primeira etapa do novo Centro de Convenções de Campina Grande. E olha, tá um espetáculo. São 13 mil metros quadrados de área para eventos, com capacidade para 9 mil pessoas, além de um auditório invocado que fica pronto em outubro. Investimentos de 180 milhões de reais.
Uma obra que vai transformar o turismo e a economia de toda a cidade. Bora, Campina! Bora!
Governo da Paraíba.
Rede Mais!
Vamos que vamos, 6h49, o Alisson Bezerra, estamos recebendo nos estúdios da Hora H e ao seu lado o secretário de Educação de Marizópolis, Patrício Henrique Vasconcelos, e o prefeito da cidade, Lucas Braga, do PSB, o Luquinha do Brasil. Muita gente mandando mensagem para a gente e para os nossos convidados de hoje, o Alisson Bezerra. Por que é que eles estão no estúdio? Porque Marizópolis, cidade do interior da Paraíba, do sertão da Paraíba, conseguiu se transformar em pouco tempo em referência na Paraíba para o Brasil em matéria de alfabetização na idade certa. E tem muita gente falando com a gente aqui, como por exemplo de Fortaleza, o também professor Geo Kleber Gomes, filho de Marizópolis, abraçando aqui o Patrício e o prefeito Lucas Braga. Tem também o meu amigo Toninho Braga, dizendo um abraço a todo mundo aí. Ó, arranjou uma companhia que chegou aqui do meu lado aqui. É, o meu amigo Toninho Braga, direto de Marizópolis, um abraço. Laércio Braga, tio do prefeito Lucas Braga aqui em João Pessoa, está transmitindo um abraço também, está ouvindo a Hora H. Secretário de Articulação Política de Marizópolis, Osmar Vitalino, parabenizando os dois. Secretário de Comunicação também, Fabiano Lira, parabenizando. O vereador Miguel Neto também a parabenizando aqui, dizendo, Heron, um abraço para o prefeito e para o secretário. É gratificante ver o compromisso e seriedade com que eles têm conduzido políticas públicas de educação no município de Marizópolis. Tem também aqui, rapaz, é tanta gente que não estou dando conta, viu, Alisson Bezerra? Vá perguntando aí. O Manuel Power também está ligado na Hora H. Um abraço.
Heron, daqui a pouco a gente traz mais abraço para todo mundo que está sintonizado conosco aqui na Hora H. Mas antes do intervalo comercial, você deixou duas perguntas para o secretário Patrício e também para o prefeito Lucas Braga.
Secretário Patrício, rapidinho, esse aprendizado, essa alfabetização na idade certa, ela traz para o ponto de vista pedagógico da educação, que efeitos futuros?
Heron, é muito importante que os alunos possam ser alfabetizados na idade certa, para que eles possam adquirir tanto as habilidades e as competências que são previstas do ponto de vista curricular e também do ponto de vista pessoal. Nós acreditamos que as crianças precisam desenvolver a fala, desenvolver também a escrita, mas principalmente desenvolver o aspecto socioemocional. Então, quando a gente trabalha a perspectiva da leitura e também da escrita, é ler o mundo. A criança passa a entender e passa a compreender a sua existência e, a partir da sua existência, passa a interagir com a família, passa a interagir dentro do seu contexto psíquico e dentro do seu contexto também de aprendizado, né? Nós temos grandes desafios na educação a ser construído no Brasil, mas quando a criança já sai alfabetizada na idade certa, a capacidade dela aumenta de adquirir as habilidades nos anos seguintes, nas séries seguintes, do terceiro ao quinto e depois do sexto ao nono. O que gera muita dificuldade hoje no ensino médio, principalmente do sexto ao nono, foi ter sido alfabetizado na pandemia, que não houve esse momento presencial, e isso prejudicou bastante, porque alguns alunos tiveram que passar de ano sem ter as devidas habilidades, e fez com que a gente ainda tenha que fazer recomposição de conteúdos para alunos que talvez estejam no sétimo, no oitavo ano, ainda sem ler, por incrível que pareça. Mas quando o município consegue universalizar, consegue garantir que 100% dos seus estudantes já saiam lendo, já saiam também alfabetizados na idade certa, a maior prospecção de desenvolvimento ao longo da vida passa a ser mais positiva.
Prefeito Lucas Braga, a gente está falando sobre educação infantil, alfabetização, mas há também, por parte das prefeituras, uma atenção que precisa ser dada à educação de jovens e adultos, o conhecido EJA. Qual a política que Marizópolis também está adotando em relação ao EJA?
Verdadeiramente, a gente tem buscado aquelas pessoas que, às vezes, por vergonha, não têm a oportunidade de ter o seu espaço na sociedade, por não ter sido alfabetizado. E políticas públicas, convidando a população, convidando aquelas pessoas já, principalmente a turma da terceira idade, aqueles jovens também que não tiveram oportunidade por conta do trabalho, que antigamente, você sabe muito bem, que os pais criavam os filhos para o trabalho. E a gente achou um mecanismo, um meio de buscar essas pessoas, dando oportunidade, conscientizando essas pessoas que eles também têm a oportunidade de conhecer a escrita, a leitura, em parceria com os professores, com os educadores, fizemos vários mecanismos e conseguimos trazer essa turma da terceira idade, esses jovens que não tiveram oportunidade. E hoje, Marizópolis passa de mais de 200 alunos no EJA e a gente tem tido esse sucesso onde Marisópolis, como já tem visto, é referência na Paraíba e no Brasil. Então, para a gente é um motivo de muita alegria de poder colaborar e fazer com que a educação seja com significado.
Heron.
O Alisson, tem um ouvinte aqui de Cajazeiras que fez questão de mandar essa mensagem aqui para o estúdio sobre esse desempenho da educação do município de Marisópolis. E é um querido amigo, empresário de Cajazeiras, é Suélio Moraes, meu primo, inclusive, está feliz lá, está ouvindo pela Rádio Mais FM, mas com o coração lá alegre. Vamos lá, vamos ouvir essa participação.
Boa noite, primo. Estou aqui na escuta e é uma satisfação, mas uma satisfação maior é saber saber da posição que está a nossa Marisópolis na educação. Então, não o conheço, o prefeito, mas quero conhecê-lo, mas quero parabenizá-lo. Isso é um marco, é um feito muito grande para a distinta cidade de Marisópolis. Grande abraço.
Obrigado, meu amigo Suélio, o embaixador do Gravatá em São João do Rio do Peixe, Preto do Aguiar, chefe de transporte de Marisópolis. Está mandando um abraço também para quem está no estúdio, o prefeito e o secretário Lucas Braga, o Alisson Bezerra.
Quero agradecer aqui nos estúdios a presença.
Tem mais aqui, bem rapidinho, Alisson. Deixa eu ver aqui, bem rapidinho. É o ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Marisópolis, Raniel Roberto, parabenizando a cidade de Marisópolis por esse desempenho e está também congratulando aqui com o Patrício Henrique Vasconcelos e o prefeito Lucas Braga. Parabéns, Heron, pela entrevista por Marisópolis estar ganhando esse nível em educação no estado e no Brasil. Assim como o vereador também, Delzinho Abreu, meu amigo Delzinho Abreu. Heron, parabéns ao secretário, prefeito também. Marisópolis sendo referência para Paraíba em educação.
Agradecer ao secretário Patrício e ao prefeito Lucas Braga pela participação aqui nos estúdios hoje na Hora H, falando de educação, um fator que é tão importante para a formação dessa nova Paraíba, desse novo Brasil que a gente tanto espera. A educação é primordial e fundamental para todo mundo. Obrigado, prefeito. Obrigado, secretário.
Eu que agradeço a você, Alisson Bezerra, Heron Cid, e não posso deixar de agradecer jamais também a parceria com o governo do estado, João Azevedo, Erivonaldo, o secretário Wilson Filho, Herbert também, que foi decisivo, foi fundamental para nossos conquistas, a nossa equipe de governo da parte da educação e também nossos vereadores que nos ajudaram a aprovar os projetos em tempo recorde e fazer com que a gente conseguisse esse tão grande avanço no orçamento que passa de 4 milhões para 18 milhões e meio na educação municipal de Marisópolis. Eu que agradeço.
Obrigado, prefeito. Obrigado, secretário.
Eu agradeço a oportunidade e reitero que esses resultados só são possíveis quando o chão da escola funciona. Quem toca esse chão da escola são nossos professores, são nossos diretores escolares, são os nossos funcionários de apoio, que também são educadores, psicólogos, assistentes sociais, toda a equipe, as merendeiras, setor de transporte com o Preto Aguiar e todos os motoristas. Quando a gente faz o conjunto de tudo isso funcionando, o aluno tem toda a estrutura necessária para desenvolver a aprendizagem. E aí o contexto da sala de aula funcionando, que significa o quê? Ter biblioteca, oportunizar a leitura, entrega de material no prazo correto, você dá para esses alunos também uniforme, fardamento, alimentação de qualidade. Sem esses aspectos é impossível que qualquer município alcance esses resultados. E, claro, um agradecimento especial a todos os estudantes. Sem o desejo, sem a vontade, sem a motivação, isso também não é possível. E eles é quem fazem a prova e merecem aplauso e o nosso reconhecimento.
Obrigado, secretário. Obrigado ao prefeito Lucas Braga. Heron, hoje...
Obrigado aos dois.
Dia 15 de julho.
Obrigado aos dois. Estou dizendo que, como marisopolense, fico com um coração assim, feliz e alegre, torcedor, com autoestima lá em cima.
Heron, hoje nós temos prometido trazer uma entrevista aqui na Hora H com o prefeito, com o ex-prefeito de São Bento, Jarques Lúcio, também sobre...
Urologista,
né? O Dia da Saúde do Homem. A gente vai deixar para a gente aprofundar ainda mais esse tema amanhã, mas deixa eu trazer, Heron, uma informação da região metropolitana de João Pessoa. Crise na cidade de Cabedelo, que nos escuta aqui agora na Pop Caridi 101.1 FM. Agora há pouco, o prefeito André Coutinho soltou uma nota à imprensa apontando a queda de recursos, queda de orçamento. Então, por isso, algumas medidas administrativas serão tomadas na cidade de Cabedelo, como exoneração de pessoas, revisão de contratos e outras decisões que, segundo a prefeitura, serão necessárias nesse momento para poder manter o funcionamento da prefeitura de Cabedelo, que já chegou a ser uma das cidades com o maior orçamento da Paraíba.
Pois
e agora enfrenta essa crise.
Dinheiro lá não falta. A crise, a prefeitura tem que explicar bem o que é que está acontecendo. Mas dinheiro, o Cabedelo arrecada muito. O Alisson, registrar aqui bem rapidinho o abraço do Júlio Neto. Ele é professor também de Marisópolis, dizendo que ele é filho do ex-vereador Chagas de Júlio, meu amigo também. Júlio da Zeneron, transmita aí um abraço ao prefeito Lucas, ao secretário Patrício e Marisópolis, orgulhosa pelos feitos da educação. Abraçar mais uma vez ao Preto do Aguiar, direto de Marisópolis. A audiência lá fechada hoje com muita razão, né, Wallison?
Isso, Heron. Missão cumprida. O tempo passou rápido demais.
Paz no coração. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na Hora H, às 6 da noite.
Se Deus quiser.
Boa noite.
Boa noite.
Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
O dia todo,
o dia todo,
é demais.